Será que a vida castiga mesmo? Ou será que castigo é um nome que foi dado, uma personificação de algo que foi dado para algum fenômeno que nós ainda não sabemos explicar muito bem e como tudo começa? E que foi usado como uma ferramenta para deixar todos com medo, mexendo com essa emoção tão importante que nos acompanha há bastante tempo. É sobre isso que eu quero falar no programa de hoje, no Vem Comigo. E vamos lá começar. O que você acha? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio, um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior, para que eles possam gerir melhor as suas emoções, trabalhando a melhoria da gestão emocional e assim serem mais autênticos. E no programa de hoje, aqui no Vem Comigo, eu quero trazer muito uma reflexão que eu estive fazendo nos últimos dias, que era justamente sobre o fator castigo, né? Castigo, uma palavra tão utilizada, principalmente dentro das religiões, de dogmas religiosos, e que a gente comumente acabou, durante séculos, milênios, falando muito sobre isso dentro da nossa sociedade, sobre castigar um, castigar outro, ou Deus castiga, a vida castiga. É muito comum as pessoas, ou algumas, muitas pessoas, utilizarem essa terminologia, né? Como se algo, como se a vida, Deus, o universo, castigasse outras as pessoas em função de algo que elas, de um erro que elas cometeram, em função de alguma coisa que aconteceu e que, bom, fica ali de um jeito um pouco como uma punição para algo que alguém fez de errado. Muito usado como uma forma, inclusive, de educar crianças, né? Educar crianças também é muito sobre essa coisa de castigo, pelo menos acontece muito em muitas famílias, algumas vezes dentro das escolas também. E a gente se acostumou muito com essa palavra castigo e com esse sistema do castigo. Eu estava fazendo essa reflexão porque estava acompanhando um debate, né, alguns dias atrás. Até eu vou trazer de novo um exemplo do esporte. Você sabe que de vez em quando eu trago isso aqui. Como eu gosto muito de futebol, eu vou trazer aqui mais uma vez o exemplo do meu time. O time de coração é o time que eu torço, que é o Flamengo, né? Se você está ouvindo esse programa do Vem Comigo em 2023, e se por um acaso você também curte futebol, acompanha futebol, talvez você entenda melhor. Eu não vou ficar me prolongando muito com essa história, mas só para contextualizar de forma rápida e você entender mais ou menos, para quem é mais leigo, não está acompanhando, não gosta de futebol, não está acompanhando, mas só para você entender como eu fui chegando nessa história. Eu estava ouvindo um debate e estava falando sobre o momento, né, que o futebol do Flamengo vive, que embora tenha sido muito vitorioso nos últimos anos, né, conquistando títulos muito relevantes, importantes, títulos grandes, não só no Brasil, mas como na América do Sul, né, fazendo o Flamengo estar de volta no cenário internacional de uma forma bem forte, mas mesmo assim o Flamengo passa todos os anos, nos últimos 4 anos, apesar desses títulos, sempre passa por momentos de crise muito forte e que ninguém consegue explicar, porque tem uma baita estrutura, né? Diferente de muitos clubes brasileiros, cumpre a obrigação de pagar os seus colaboradores, os jogadores, né, que são as estrelas dos espetáculos nos jogos, em dia. Já há 10 anos que o Flamengo paga em dia, diferente do que acontece muito por aí dentro do mercado do futebol brasileiro. A gente vê uma baita estrutura, em termos de infraestrutura do clube, no centro de treinamento, no estádio onde o Flamengo joga, enfim, uma série de coisas. E é um clube que é como uma empresa, né? Supera aí muito os seus adversários aí, sempre faturando nos últimos 2 ou 3 anos, batendo a casa e superando a casa de 1 bilhão de faturamento no ano. Então é um pouco difícil de explicar como o clube acaba atravessando algumas crises dentro do futebol, mesmo tendo o melhor elenco do seu país e do continente, mas passa por momentos como esse ano de 2023, onde jogadores, mesmo sendo os mais renomados, mesmo sendo o melhor time do continente do país, não corresponde às expectativas, fica muito abaixo. Em alguns momentos, esse ano, para ter uma ideia, não conquistou nenhum dos títulos até agora, até esse momento que eu gravo esse episódio do podcast. E ninguém consegue explicar o porquê. Às vezes acontecem crises muito fortes, problemas de relacionamento interno entre jogadores ou entre comissão técnica, pelo menos pelo que se ventila pela imprensa, né? Não dá para confirmar 100% que isso é verdade, mas é o que se ventila, algumas informações parecem ser verdadeiras. E por que, né, tanto desses problemas e tal? E o Flamengo vem de um ano, por exemplo, que em 2022 terminou o ano de 2022 conquistando os principais títulos no Brasil e na América do Sul. Conquistou o título máximo na América do Sul, que é a Libertadores da América, e conquistou também a Copa do Brasil, que é a segunda competição de maior importância no âmbito nacional. Mas nesse ano de 2023, apesar das altas expectativas, principalmente vindo de conquistas grandes recentes, o clube no futebol está em péssimas condições, né? Está aí disputando as competições, mas já foi eliminado daquele que conquistou no ano passado, que é a competição sul-americana. O Campeonato Brasileiro, que é a principal competição no Brasil, ele está longe de conquistar. E aqui, por enquanto, na Copa do Brasil, ele é finalista, chegou à final pelo segundo ano consecutivo, mas as confusões extra-campo e também entre técnico e jogadores, uma confusão em termos de relacionamento, pelo menos é o que se ventila, não dá aquela confiança para a conquista, né? E aí algumas pessoas ficam dizendo sobre essa questão, né? Ah, porque foi como o Flamengo terminou o ano. Então tá castigando porque demitiu o técnico anterior, que havia conquistado os dois títulos principais do time, e aí que a torcida queria que ele renovasse, todo mundo queria que ele renovasse. O Flamengo não renovou com esse técnico, e enquanto estava em debate para renovar com ele, contratou um outro técnico. Ao mesmo tempo, deu muitas férias para os jogadores, mais dias ainda do que era necessário para dar de férias aos jogadores. E aí o time voltou mal pro ano, né? Demorou a se encontrar fisicamente. Até hoje, até o momento, ainda sofre um pouco com a questão física. E fora que trouxe um técnico, não renovou com o técnico vitorioso do ano passado. Parece que ficou a impressão de que passou a perna nas conversas das negociações para trazer um outro técnico que queria. Enfim, aquela coisa toda. E muita gente diz: ah, o Flamengo está sendo castigado pela forma como ele encerrou o ano passado. E aí isso me veio na cabeça sobre a questão castigo, né? Que a gente aplica também para falar sobre quando pessoas cometem algo errado, né? Sejam das faltas mais brandas até as mais graves, né? E quando essas pessoas sofrem alguma coisa, uma questão da vida, as pessoas carimbam com aquele selo do castigo, a palavra castigo. E eu estava refletindo sobre isso e pensando o seguinte, né? Na verdade, castigo é uma coisa que está muito relacionado, na minha visão, a uma coisa que a gente não sabe explicar muito bem. A gente já ouviu muito, mas a gente não sabe dar nome. E para mim, esse castigo, ele na verdade, ele nada mais é do que não há nada de castigo. Não é castigo, é causa e efeito. Não existe um Deus, pelo menos na minha concepção, não existe um Deus ou a vida que vai castigar alguém. Vai castigar ou vai deixar de castigar. Vai fazer um carinho ou vai deixar de fazer esse carinho. Uma divindade que vai fazer esse tipo de coisa. Para mim não se trata disso. Na minha visão, o que na verdade acontece é simplesmente uma das leis naturais dentre tantas, que é a lei de causa e efeito. Onde para todo efeito, para todo resultado que acontece nas nossas vidas, há sempre uma causa ou uma série de causas que vem antes e que fazem com que a gente chegue a obter os resultados que a gente está tendo no momento, sejam eles quais forem, né? Então, assim, existe uma série de causas, situações que aconteceram antes que levaram a gente a vivenciar o que a gente vivencia hoje, né? E quanto mais a gente está apegado a determinadas situações, mais a gente tem dificuldade de sair de efeitos que a gente não está querendo vivenciar, né? Esse caso, por exemplo, do Flamengo, eu não vejo como um castigo. Não é o universo, mundo ou Deus castigando o Flamengo, por exemplo, com o que ele está passando da fase agora. Na verdade, ele está colhendo os efeitos de uma causa de uma série de questões relacionadas a um mau planejamento, relacionada a alguns descasos com determinadas coisas, e a forma como foram conduzidas determinadas situações de bastidores, que a gente aqui não tem como falar porque a gente não está por dentro da situação, mas que pelo visto foram situações que não foram conduzidas da melhor maneira. E agora isso se reflete como resultado de tudo que a gente está vendo aí, um ano conturbado para o futebol do Flamengo, com uma série de questões que estão acontecendo, que são apenas o resultado, o efeito de uma série de causas que vieram antes, que se traduzem nisso que está havendo agora. Não é um castigo, é o efeito por não ter cumprido. Exatamente como aquela questão. Você tem numa parede uma tomada, a tomada está lá. Você sabe que se você colocar, se a criança colocar o dedo naquela tomada, ela vai tomar um choque. E aí você fala para a criança, olha, não coloca o dedo aí, senão vai fazer dodói, você vai tomar um choque. E a criança, né, um bebezinho, né, ainda quer colocar o dedo para tirar a prova real. Ele é aquele nível de curiosidade, né, fase normal, a criança quer ter aquela curiosidade, ela quer botar o dedo na tomada. E ela poderia não colocar o dedo na tomada. Se ela não colocasse o dedo na tomada, ela não levaria o choque. Mas aquela curiosidade dela por querer fazer aquilo faz com que ela coloque o dedo na tomada. A partir do momento que ela toma a decisão de colocar o dedo na tomada, ela leva o choque. E esse choque, ele é o efeito da causa dela ter feito, pela vontade dela, ter colocado o dedo na tomada. A causa é ter posto o dedo na tomada. O efeito é o choque. Ao mesmo tempo, se ela não tomasse o choque, foi porque ela não colocou o dedo na tomada. Então, a causa é não colocou o dedo na tomada e o efeito, o resultado foi não ter tomado o choque. Né? E assim a gente pode falar sobre várias coisas na nossa vida. Né? Desde qualquer decisão que a gente tome, qualquer situação que a gente esteja passando, você pode simplesmente, se você pega 9 horas no seu trabalho, o seu trabalho é presencial, e você sabe que você leva 2 horas para chegar ao teu trabalho, você pode acordar às 7 da manhã. Só que se você acordar às 7 da manhã, levando em consideração que de repente você leva uma meia hora ou 40 minutos para se arrumar e sair de casa, você sabe que se você leva 2 horas para chegar até lá, o efeito disso, né, de você ter dormido, só ter levantado da cama às 7 da manhã, o efeito vai ser você chegar atrasado 30, 40 minutos ou um pouco mais que isso no seu trabalho. Não vai chegar na hora, já que você sabe, por A mais B, que você precisa de 2 horas para chegar lá. Então você vai chegar às 9h30, às 9h40, ou você vai chegar às 10 horas da manhã, porque você sabe que você precisava de 2 horas. Então o efeito é o atraso, mas a causa foi porque em vez de levantar às 6 ou às 5h30, você levantou apenas às 7, e isso não era o suficiente para você chegar. Agora, se você levantou às 6 horas, às 6h40 você saiu do trabalho, às 8h40 você está chegando lá no local, ainda tem aí 20 minutos de margem até você poder entrar no trabalho, e esse é o efeito que você colhe, né? Chegar a tempo, com tranquilidade, sem afobação, é o efeito que você está colhendo por você ter levantado mais cedo e ter feito tudo cumprido dentro de um horário plausível para que você chegasse bem no trabalho, com tranquilidade, sem atrasar e numa boa, de forma pontual lá. Então, esse é o efeito. Então, eu vejo que, na verdade, não é castigo. Quando a gente não colhe algo que a gente gostaria de viver na nossa vida, é porque antes nós tivemos causas que não nos levaram a colher algo melhor do que a gente está vivendo. Então, não é sobre punição. É sobre o efeito de uma ação posterior que eu escolhi fazer de outra maneira. E quando eu escolho fazer de uma outra maneira, que eu sei que vai comprometer o que eu gostaria de viver lá no futuro, eu tenho que estar mentalmente preparado e saber as consequências que isso vai ter. É sobre consequência e não sobre punição. É sobre o que eu colho da situação por eu ter escolhido não ter feito de uma maneira que fosse plausível, que fosse viável, para que eu tivesse o resultado que eu gostaria de viver. Né? E não adianta a gente bater perna, Não adianta a gente dar chilique, não adianta a gente ficar chateado, né, e bastante aborrecido e entrando em estados emocionais de raiva, de ódio, seja com nós mesmos ou com o trânsito ou com os outros, né, pelo ficar aí com raiva do trânsito, do atraso, se a gente não fez a nossa parte. Se a gente não fez a nossa parte, não saímos, não acordamos de casa mais cedo para chegar a tempo no trabalho, não adianta depois culpar o ônibus que não chegou a tempo, não adianta culpar o trânsito por a gente ter chegado depois, ou botar a culpa nele, ou justificar o atraso por causa disso. Não adianta a gente querer colocar a culpa em fatores externos se nós fomos a causa. Se a nossa decisão e a nossa atitude lá atrás foi a causa da gente não estar colhendo o que a gente queria colher. E todo o sofrimento, a dor que eu passo por não gostar do que eu estou colhendo, ele é proporcional à minha falta de consciência, de clareza ou até de persistência de querer me enganar achando que deveria ser diferente e eu estou querendo justificar. Esse apego que eu tenho, né, a uma situação que eu sei que é inverídica, não é verdade, né, é o que vai me fazer sofrer cada vez mais em relação à situação, né? É o efeito, né? E a gente, né, tudo isso é sobre causa e efeito, né? Nós, quando a gente está apegado a resultados ao que não veio, né, da forma que a gente gostaria, quanto mais apegado a gente está àquele problema, àquela situação, mais a gente vai sofrer, né? E exemplo, né? Eu tive um momento na minha vida onde a minha mãe, né, partiu desse para outro plano. E naquele momento da minha vida, e isso aconteceu há mais ou menos uns 2 anos da gravação desse episódio aqui do Vem Comigo, na verdade é há mais ou menos uns 12 dias, completou aí 2 anos que ela fez essa partida. Quando a minha mãe fez essa passagem para um outro plano, naquele momento eu posso dizer que, apesar de ter vivenciado a tristeza pelo momento, né, que é normal, faz parte, esse luto, né, faz parte, mas eu considero que eu estava num momento de vida onde a minha mente ela estava muito mais preparada para viver aquele momento do que qualquer outra época na história da minha vida. Eu acho que não havia nenhum outro momento da história da minha vida onde eu tivesse mais preparado, mais mentalmente presente pro momento e levando aquela situação com sabedoria do que o momento quando aconteceu aquela situação com ela. É como se de alguma forma, que eu acredito que não é por acaso, e eu acho que você já deve ter percebido que esse episódio ele é justamente sobre explicar que não existe acaso, né? Não existe coincidência, pelo menos na minha visão. Eu acredito que tudo tem um porquê. É como se eu tivesse tido um preparo por movimentos que eu fiz na minha vida, eu como agente causador, para que eu chegasse nesse momento em que acontecesse com a minha mãe e eu estivesse mais preparado. Mas hoje eu tenho clareza, e uma clareza muito grande, de que se eu não tivesse feito esses movimentos, a maneira de encarar esse desenlace, esse desencarne da minha mãe, naquele momento, né, naquela etapa da minha vida, seria de muito mais sofrimento. Seria de uma dor muito mais intensa do que a que eu vivi. É claro que eu vivi e vivo ainda a saudade dela. Eu sinto a falta dela, a presencial física dela não estar aqui. Mas não existe uma tristeza profunda, tá? Eu acho que nem naquela época uma tristeza profunda. Existiu uma tristeza, existiu uma saudade. Sim, existiu um luto forte. Mas eu tinha muita clareza sobre o que estava acontecendo com ela. E aos poucos, a vida foi me ensinando sobre o que aquela situação e viver aquela situação em relação à minha mãe naquele momento estava querendo me ensinar, né? E sobre todas as coisas que eu vivenciei antes da partida dela, como tudo aquilo foi me preparando para que quando aquele momento chegasse, eu tivesse mais mentalmente preparado. Mas tudo isso foi sobre os movimentos que eu fiz antes desse episódio da partida dela acontecer. como eu, como a gente causa dor, né? Por outras situações, né? Obviamente que quando eu tô falando do preparo, não foi que eu fiquei imaginando, pensando, ai, quando minha mãe partir, eu tenho que estar assim ou assado. Não, eu não tava nem um pouco pensando nisso. Mas existiam outras circunstâncias, outras situações que eu estava vivendo na minha vida anteriormente, que foram me preparando para que eu estivesse mentalmente mais treinado para passar por uma adversidade da vida daquela gravidade, né? A perda de um ente querido, né? E superar crises na vida é justamente uma das coisas que a gente mais precisa aprender a fazer, né? Eu, há poucos dias da gravação desse episódio, eu fiz uma palestra num evento chamado Mystic Fair, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas que acontece de forma itinerante em outros lugares pelo Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte, enfim, outros lugares por aqui. E lá eu falei, o tema da palestra que eu levei foi como identificar a minha essência, né? E lá, e um dos momentos dessa palestra fala sobre a importância da gente superar crises e como isso nos torna cada vez mais fortes. Sobre como os momentos de maior adversidade nas nossas vidas fazem a gente acessar forças que a gente muitas vezes desconhecia que nós tínhamos. E por isso, a gente ganha mais força, acessa essas forças, aprende a usá-las de forma gradual, muitas vezes. E aí, por conta disso, quando outras adversidades aparecem, a gente já está mais forte, mais preparado e sabe lidar de uma forma melhor. Porque a gente está usando o que eu chamo de nossos pandavas, né? Que são as nossas forças superiores. O que a gente tem de melhor, habilidades, virtudes, qualidades, forças de caráter, talentos. E a gente coloca isso em prática e sabe utilizar com uma sabedoria um pouco mais elevada. E aí a gente consegue passar por as crises, pelos momentos de grande mudança, de uma forma melhor, sem tanto drama, sem apego. Imagina, se eu passasse pelo momento de partida da minha mãe com bastante apego a ela, a fisicalidade dela, e tivesse dificuldade de conseguir, né, deixar ela partir, né, e se eu tivesse com tanto apego, eu ia sofrer muito mais. Eu ia verdadeiramente sofrer. Eu senti uma dor pela partida dela. Mas eu não posso dizer que eu sofri. Mas talvez eu não tenha sofrido pela forma como eu encarei a situação pela questão do preparo que eu tive até o momento da partida dela. Porque eu já estava mais forte para passar por esse momento, né? E anos antes da partida dela, né? Acho que mais ou menos uns 4 anos antes da partida dela, eu tinha também passado por um momento de perda, muito diferente da gravidade da perda de um ente querido, uma situação bem menor, mas é uma situação que para a vida de todos nós, ou para muitos de nós, é importante, que é eu sair de um emprego, né? Eu fui demitido de um emprego, que eu gostava muito daquele emprego, eu me identificava muito com o que eu fazia lá. Eu gostava de atuar na empresa onde eu atuava, mas por circunstâncias da situação, né, não haviam mais projetos, eu não tinha como ser realocado em outro projeto porque não tinha, né, algumas situações anteriores aconteceram também no projeto anterior, né, mas o primordial foi a situação de realmente não ter outro projeto para realocação. E aí fazer o quê? A empresa ainda me manteve por muito tempo, né? Ainda tentando me realocar, mas infelizmente não surgiu. Fazer o quê? Se eu ficasse apegado à situação do emprego, ia ser muito complicado. E ainda assim, de certa forma, eu fiquei. Eu estava num momento melhor para me lidar, porque eu vivi uma boa fase da vida, apesar dessa questão profissional em relação a esse emprego. Mas naquela época eu vivi um ano tão bom com relação a outras coisas. E eu estava numa mudança também já, meio que já me preparando também para uma transição, eu estava no projeto do Vem Comigo e visualizando outras coisas que eu não estava tão apegado, mas ainda assim eu estava de certa forma com algum grau de apego sim àquele emprego e aquilo me causou algum grau de sofrimento também, ainda que não tenha sido tão forte, né? Por exemplo, talvez se eu não estivesse passando por aquele momento de transição, não estivesse estudando e me preparando para a transição, talvez eu sofresse muito mais. Mas mesmo assim, né, eu ainda tive algum grau de sofrimento, que não foi tão pouco assim, né, e que eu fiquei um pouco né? Poxa, caramba, como eu queria estar lá, como eu queria estar lá, tal, não sei o quê. E aquilo foi uma coisa que eu ainda levei um tempo até digerir, até, poxa, ficar de uma forma que encarasse um pouco melhor sobre aquela questão, né? Sobre aquela situação. Então, quando a gente está muito apegado a uma determinada situação, a gente, a um emprego, a um casamento, a um namoro que não dá mais certo e que a gente está na hora de desapegar, a um ente querido que partiu e a gente está com dificuldade de, sabe, de deixar ir, né? Ou a uma casa que a gente não quer vender, mas que é importante agora a gente se desfazer, né? Ou uma cidade onde a gente está, né? Quando a gente tem dificuldade muito apegada àquilo, a gente, quanto mais apegado, mais sofrimento a gente tem em relação a essa coisa, né? E aí também é sobre causa e efeito. Porque se eu fico muito apegado, quanto mais apegado, mais eu sofro. Quanto mais sofrimento eu tenho, mais apego eu tenho. E aí mais tempo o efeito é de sofrimento em relação àquilo, né? É o ângulo que eu permito olhar. Qual é o ângulo que eu estou permitindo olhar? E aí eu tô naquele apego, sofrendo. Mais coisas eu estou deixando de viver na minha vida. Porque se eu me desapegasse com mais rapidez daquilo, quantas outras coisas eu não poderia viver? Quantas outras coisas eu não poderia vivenciar de experiências de vida? Quantas outras coisas eu não poderia ter como benefícios, mas que eu não consigo enxergar, eu nem consigo viver e dar passos para viver essas outras coisas boas, porque eu ainda estou muito apegado àquelas coisas que são o velho, mas que eu não vejo como velho. Eu vejo como a coisa que eu não consigo me desgarrar. E aí eu sofro, né? Imagina. Se eu ainda não tivesse superado essa questão daquele emprego, quanto eu teria deixado de viver? Talvez esse podcast que você está ouvindo você nem ouviria, porque ele nunca existiria, né? Ele foi um dos fatores que, não a demissão em si, porque eu já estava trabalhando no projeto do Vem Comigo antes da demissão, mas talvez o Vem Comigo não tivesse ido para frente, eu ia querer fazer outras coisas e tal, né? E eu não, isso não ia estar aqui, eu não ia trabalhar, não ia estar atuando hoje com o que eu atuo nessa questão do perguntas simples, levando conhecimento, ajudando pessoas a acessarem o conhecimento interior, suas verdades, suas essências, né? A melhorarem a gestão emocional. Nada disso ia acontecer e eu ia estar deixando de vivenciar o que eu realmente tenho como essência em mim, com uma autenticidade em mim que eu não vivenciava nem nesse emprego e nem em nenhum outro que veio antes. São as coisas boas que a gente deixa de vivenciar, que tem muito mais a ver com a gente muitas vezes, porque a gente está apegado a coisas que a gente não consegue enxergar que não é mais a nossa. Já cumpriu o tempo que deveria cumprir enquanto esteve na nossa vida. Agora a gente precisa aprender a encarar aquilo como um velho para que o novo entre na vida. É sobre desapegar, né? Para que a gente colha os efeitos e os resultados das coisas novas que estão esperando a gente. A gente atue de uma forma de como causa e não seja levado, né, pela causa das circunstâncias. Ah, agora eu estou desempregado, então agora eu não consigo mais nada. E aí se abate por uma tristeza profunda, não busca outras coisas, não faz outros movimentos, e aí eu me deixo ser levado pelas circunstâncias. Eu deixo de ser um agente causador para ser levado ao léu, ao vento, como uma peça no jogo de xadrez. E eu não atuo como agente causador, e sou levado pelos efeitos da vida, pelos índices de desemprego, pelas circunstâncias da vida, né? Pelo relacionamento que não deu certo e agora eu não procuro, não busco uma nova coisa, não busco me encontrar e ser feliz comigo mesmo, até para que se, quem sabe se o que eu desenho para minha nova vida é eu ter um relacionamento futuro, para que eu chegue quando esse relacionamento vier com de ânimo renovado, realmente atraindo uma pessoa que faz sentido para a vida, né? Enfim, né? Mas é sobre isso, sobre como essas coisas se levam. E agora eu quero compartilhar com você quatro perguntas simples, tá? Quatro perguntas simples que fazem uma reflexão justamente sobre essa questão da causa, do efeito, do apego, né? Como a gente se torna um agente causador, né? E como a gente reflete essas questões do que a gente ainda está muito apegado e o que que a gente precisa começar a deixar para que o novo venha. e eu haja de uma forma como causador dos novos efeitos que eu quero para a minha vida. Sempre vivendo, óbvio, com presença, curtindo a jornada, porque como consequência o resultado vem. Deixa eu compartilhar a primeira pergunta com você. A primeira pergunta é a seguinte: o que eu estou deixando de viver por estar apegado a isso? Repetindo a primeira pergunta: o que eu estou deixando de viver por estar apegado a isso? Esse isso da pergunta é o que você está vivendo de momento. Eu não sei se você está apegado a um emprego, como eu dei de exemplo, ou algum relacionamento amoroso, de amizade ou familiar, ou a uma questão relacionada a alguma carreira, né? Ou alguma situação, enfim, seja ou algum bem material, um carro, uma casa, enfim, seja lá o que for, né? Você vai adaptar esse isso à sua realidade, né? Se fizer sentido, pense sobre essa pergunta, né? O que você está deixando de viver hoje porque você ainda está tão apegado a essa situação e você está deixando de se abrir para o novo, né? Qual é esse novo que pode vir, né? Com essas experiências que você poderia viver se você deixasse de ficar apegado a essa situação de agora, que está te prendendo, mas você está deixando de viver coisas boas, experiências boas, que podem vir como oportunidade justamente porque você está muito focado no que você está apegado agora. Esse é o objetivo que essa pergunta tem, te levar a encontrar a resposta das experiências que você pode viver se deixar de ficar apegado a isso aí. A segunda pergunta é a seguinte: o que eu ganho por estar apegado a isso? Repetindo a segunda pergunta: o que eu ganho por estar apegado a isso? Aqui nessa pergunta talvez tenha uma pegadinha, né? Quando eu pergunto sobre o que, que eu ganho por estar apegado a isso, é para você refletir principalmente quais são os ganhos que você tem por esse apego. Ou seja, qual é aquela coisa que é confortável, é o cobertorzinho quentinho, são aqueles benefícios ótimos que eu tenho por esse apego que eu tenho a essa coisa, mas que na verdade são um atraso de vida. Eu vivo o conforto, eu vivo os benefícios de estar apegado a isso, mas na verdade isso camufla, né, certos problemas que isso está acarretando na minha vida. Entendeu? Exemplo, né? Exemplo. Muitas pessoas falam que elas são muito procrastinadoras, elas têm muita dificuldade de criar foco, né, de dar continuidade a coisas que elas gostariam, elas ficam procrastinando sempre para depois. E isso é uma coisa que acontece muito nas conversas de perguntas simples dentro dos projetos de vida que as pessoas têm comigo de forma individual. E elas falam: poxa, eu tenho muito problema, procrastino, e aí eu pergunto, né, tá, o que você ganha, o que é muito confortável para você que com essa procrastinação, né, o que você faz que é muito confortável para você, mas que te afasta do objetivo que você vem buscando, da vida que você quer dizer. E quase, 99% ou 98% das respostas que as pessoas dão nesse momento estão sempre relacionadas ao uso de celular. A quantidade de horas que elas levam nas telas. Vai para o Instagram, sai do Instagram, vai para o YouTube, do YouTube, vai para o TikTok, do TikTok, vai para o LinkedIn, do LinkedIn, vai para, sei lá, para alguma outra coisa, para o site de notícias. Enfim, a pessoa fica num loop infinito que não consegue sair. Quando ela vê, ela levou meia hora, 40 minutos, uma hora da vida dela só no celular dentro de um dia. Né? Isso quando não é mais tempo que isso. E ela deixou de fazer coisas importantes que a aproximariam do objetivo, das coisas que ela quer viver, das experiências que ela quer viver, mas porque ela está ali naquela coisa, naquele apego a uma situação que não está ajudando em nada para ela em termos produtivos. Então, queria que você fizesse essa reflexão com essa segunda pergunta, né? O que essa situação com a qual você é apegado te traz de coisa tão confortável, mas te afasta de oportunidades e situações que você poderia viver que são melhores, mais elevadas? Terceira pergunta é a seguinte: o que eu vou perder quando desapegar disso? Terceira pergunta é: o que eu vou perder quando desapegar disso? Aqui o objetivo dessa pergunta é fazer você pensar em, no momento em que você desapega disso que você está apegado, o que você vai perder mesmo de fato? Quais são as coisas que você não vai ter mais a partir desse momento? Tá? Quais são as coisas que, cara, são coisas que não trazem. Exemplo, né? Digamos que você tem um carro e que você não quer mais... Você ama esse carro, você é apegado a esse carro demais. Mas você já vê que tem a necessidade de vender. Seja qual for o motivo, não sei se é para pagar uma dívida, não sei se é para te tirar do sufoco do momento financeiro de agora, ou é simplesmente porque, cara, é uma coisa que nesse momento não está fazendo mais sentido na tua vida, porque de repente você mora numa cidade, num local que não faz mais sentido ter carro, mas você não vende porque você está tão apegado a ele. Você gosta daquele carro, você gosta daquelas coisas. Então assim, talvez você goste do conforto que ele te dá, porque você gosta de entrar no carro e poder chegar na velocidade no seu tempo, no tempo em que você dirige de um lugar para outro. Então isso é uma coisa que você perde. De repente, você perde aqui também... porque eu vou perder também esse conforto da velocidade, né? Mas eu vou perder também simplesmente o status, porque o carro me dá um status e agora eu não vou ter o carro, então eu vou perder o status de ser a pessoa que tem aquele carro, como as pessoas vão me olhar. Então isso tudo são coisas, são pegadinhas, né, dos ganhos que eu tenho por a situação que me apega me causa sofrimento. Eu já sei que isso está sendo danoso. Mas junto com esse dano vem coisas que eu vou deixar de ter, né? Que eu vou, ao momento que eu vendo ele, mas que talvez seja importante, que vão me dar também um outro ângulo, né? Ao vender esse carro, de repente, eu tenho. Poxa, eu perco algumas coisas que me levam a pensar em alguns benefícios, né? Alguns benefícios que vão estar relacionados à quarta pergunta e última, que é a seguinte. A quarta pergunta é: o que eu vou ganhar quando eu desapegar disso? Repetindo a quarta pergunta. O que eu vou ganhar quando eu desapegar disso? Então, se na pergunta anterior eu estava falando sobre as perdas, e eu dei o exemplo aqui de status, de repente, ou do conforto, da velocidade que ele me dá no deslocamento e tal, ou sou um apaixonado por carros, poxa, caramba, como isso me dói. Mas talvez isso te dê ganhos, né? Aí agora, respondendo a quarta pergunta, o exemplo é fazer você pensar sobre coisas que você vai ganhar por desapegar. De repente, você vai ganhar, por exemplo, um fôlego financeiro que você está precisando nesse momento, que é justamente o dinheiro que vem com a venda desse carro. E aí você vai te dar uma tranquilidade pelo momento, né? De repente, vai te safar num momento financeiro que você está passando. Ou, de repente, ele vai te dar a oportunidade de você reduzir as suas despesas, porque carro também traz despesa, né? Combustível, manutenção, revisão, e várias coisinhas que você tem ali no dia a dia com o carro, despesas que você tem. Então, de repente, vai te dar esses benefícios. Vai fazer você ganhar também um benefício que é muito claro, principalmente quando as pessoas... eu senti isso, né, quando eu decidi em um momento também deixar de ter carro, foi justamente de não ficar estressado com o trânsito, de ganhar em qualidade de vida mental, saúde mental, porque eu não enfrento aquele trânsito, aquela loucura. Eu moro ainda numa grande cidade, então para mim trânsito era uma coisa extremamente estressante. Então eu ganho em qualidade de vida no meu mental, saúde mental, porque eu deixo de ficar estressado com o trânsito, né? Ganho também, poxa, de saber lidar com as situações da vida, de tipo, poxa, agora eu não tenho carro. Caramba, desapegar, sobre aprender a desapegar, me ensina essa lição. Então você vai pensar nos benefícios que você ganha justamente por desapegar, né? Então, não é castigo, é sobre o efeito, o efeito que as decisões que eu tomo trazem para a minha vida. E que quando eu não as tomo, eu tenho um efeito, um resultado diferente, que muitas vezes leva mais sofrimento, porque eu ainda estou mais apegado por dificuldade de não saber lidar com aquelas situações. Mas que talvez é justamente o que está tentando me mostrar. O que eu ainda preciso aprender, que eu ainda não aprendi, com o que a vida está tentando me ensinar, o que as circunstâncias estão tentando me ensinar. E essa é toda a situação. Antes de encerrar esse programa de hoje, eu vou te convidar, se você gostou do que eu falei aqui no programa, se você acompanha o Vem Comigo, gosta, eu quero te falar sobre algo que eu estou fazendo para te ajudar muito além desse programa aqui do Vem Comigo Podcast. O Perfeita Harmonia, ele é um programa que eu lancei há pouco tempo. Ele, na verdade, ele é uma roda de conversas que vão acontecer, né, justamente num grupo, com um grupo de pessoas, um grupo fechado de pessoas, onde a gente vai usar justamente o poder do grupo, a força de um grupo, para ajudar as pessoas a atingirem, né, as coisas que elas querem para a vida delas, mas de uma forma a viver isso com muito mais presença, sem ficar extremamente preocupado com o resultado que vai ter. Curtir mais a jornada, porque com naturalidade o resultado vem. E a gente vai usar o poder do grupo com isso, onde eu vou ser o maestro das perguntas simples em cada conversa, conduzindo o grupo com perguntas que levam à reflexão. E nessas conversas ali em grupo, alguns vão falar em certos momentos, respondendo às perguntas, e a resposta de um pode ser o insight que você precisava. Assim como a tua resposta pode ser um insight para outra pessoa. E assim, cada um com seus objetivos, aquele grupo vai impulsionando as pessoas para que elas realizem aquilo que elas querem realizar, mas de forma leve, de forma serena, sem pressão por resultados, como se você estivesse na correria do dia a dia, na correria da vida, do sucesso, da pressão para ser quem você tem, para ser quem os outros estão preocupados que você seja. Não, é tudo no seu tempo, com serenidade, com leveza. O grupo vai ser levado de forma leve e a condução das conversas também. Então, se fizer sentido para você, eu te convido a entrar no Perfeita Harmonia. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você possa acessar, conhecer com mais tranquilidade o que é o Perfeita Harmonia. Você vai ter todas as instruções nessa página sobre como funciona. E se tiver qualquer dúvida, você vai poder entrar em contato comigo por WhatsApp e eu vou te esclarecer algumas coisas, porque tem instruções que pode ser que eu possa te esclarecer melhor por WhatsApp, em função de datas, horários, tem muita coisa que vai acontecer ali e eu vou te explicar e vai ser muito bacana. Então, se fizer sentido para você, eu te convido a vir para o grupo do Perfeita Harmonia e vai ser algo muito legal. Eu espero te ajudar, porque ele é o primeiro clube de assinaturas de perguntas simples e a gente vai poder ficar não só 10 conversas ou 12 conversas, como normalmente acontece num programa individual comigo, né, que a pessoa fica. Mas aqui, nesse clube de assinaturas, a gente vai poder ficar um semestre inteiro, ou seja, 6 meses, ou dependendo da tua escolha, a gente pode ficar até 12 meses, ou seja, um ano em grupo de perguntas simples, conversando, onde você vai poder ali desenvolver, atuar de forma mais presente entre 2 a 4 projetos que você tem na vida, ou seja, objetivos essenciais que você deseja vivenciar, realizar na sua vida, mas que você não tem tempo para se fazer certas perguntas e atuar de certa forma neles. E aí a gente vai ter um momento de propósito no seu dia, na sua semana, na verdade, para a gente se encontrar uma vez por semana numa roda de conversas em grupo, utilizando esse poder do grupo, da sinergia de pessoas para criar uma energia, uma terceira mente, uma mente mestra, como dizia Napoleão Hill, para te ajudar nessa realização que você tem aí. Então, se fizer sentido, te convido a conhecer o Perfeita Harmonia no link que eu vou deixar na descrição e eu espero que, se fizer sentido, você vai sentir no seu coração e você vai vir e vai ser um prazeraço poder te ajudar nessa jornada. Eu vou ficando por aqui e eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo!